presidente Aníbal Diniz, de início já, como um frequentador assíduo das segundas-feiras, com o senador Mozarildo, senador Cristóvão e a senadora Ana Amélia, eu solicito a Vossa Excelência um pouco de tolerância com o tempo, porque pretendo apresentar uma espécie de relatório da experiência que tive nas últimas duas semanas. Nas últimas duas semanas, senador Pedro Taques, como presidente da representação brasileira do Parlasul, participei de dois encontros internacionais. Primeiro no México, no Foro de Guadalajara, que reuniu especialistas do mundo para debater alternativas de políticas econômicas à crise financeira global. Posteriormente, em Lima, no Peru, participei do Parlamento Andino com o mesmo objetivo. Os debates em Guadalajara foram estimulantes, mobilizadores. Economistas latino-americanos e europeus repudiaram com força as receitas de sempre do mercado. Em vez da persistência em políticas econômicas fracassadas, como teimam os norte-americanos e os europeus, discutimos a premência, a necessidade, a inevitabilidade da integração latino-americana como meio de enfrentar a crise, buscando o nosso próprio caminho em direção ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar dos nossos povos. Concluímos, enfim, que o nosso destino é a unidade, a cooperação, a integração. Vimos que os acordos bilaterais com que nos procuram amarrar os países imperiais condicionam-nos ao atraso, à dependência, à eterna condição de produtores e exportadores de commodities. A unidade latino-americana, em torno de um projeto comum de desenvolvimento, verdadeiramente será a efetivação da independência do nosso continente. Já em Lima, no Parlamento Andino, agitamos a mesma ideia de integração, de entrelaçamento de nossos destinos. Procuramos fazer ver que a crise oferece uma oportunidade rara para os nossos países, que a ruína, o insucesso das políticas econômicas conservadoras, ortodoxas, empurra-nos à invenção de nosso próprio caminho e que ele passa ao largo dos pressupostos do capitalismo global. É a ideia de que o ideograma chinês que grafa a palavra crise é o mesmo ideograma que grafa a palavra oportunidade, a ideia de oportunidade. E defendemos ainda em Lima a crença, a percepção de que os nossos parlamentos, que os parlamentos regionais, como o Parlasul e o Parlamento Andino, onde nossos povos estão representados, podem constituir, sim, espaço privilegiado, não apenas do debate, mas também de tomada de decisões em favor da integração continental. É com as lições desses dois encontros em mente que volto os olhos para o nosso país, examinando tantas correntes que ainda nos mantêm presos a princípios, aos fundamentos de uma política econômica que se ostiolou, que caiu do galho, depois murchou e morreu, embora pareça que ainda não nos apercebamos de uma forma mais realista disso. Alguns economistas brasileiros afirmam que o Brasil só avança com o partido da crise. Sem crise, o imperialismo invade todos os polos de poder e sua ideologia pela submissão e dependência invade incessantemente todos os olhos, ouvidos e cérebros, se rogando como a explicação para a aparente estabilidade e para os possíveis lampejos de progresso e prosperidade. Na crise, o imperialismo se distrai. Se distrai com muitos de seus problemas e sua ideologia pela dependência não serve mais para explicar nenhum progresso, prosperidade e estabilidade, porque, na concreta realidade, estas coisas deixam de existir. Na crise, os serviçais do imperialismo não sabem o que fazer, mas o povo, em desespero, cobra respostas. Na crise, abre-se o espaço para soluções ousadas, para ruptura, senador Suplicy. Ruptura que, aliás, será inevitável em razão da crise e do desespero, mas que, na mão do estadista, poderá conduzir positivamente para uma nova e boa direção. Getúlio Vargas, no Brasil, e Cárdenas, no México, para citar dois exemplos latino-americanos, ascenderam ao poder de formas diferentes, mas ambos só tiveram espaço para chegar, para ascender e fazer o que audaciosamente se propuseram realizar em função da grande crise dos anos 30. Chegou a hora do partido da crise assumir o poder. A crise econômica e geopolítica que poderá vir, que se anuncia para antes do final de 2014, não encontrará o mundo preparado para responder da forma que se respondeu à crise de 2008. Em 2008, o mundo respondeu à crise de forma cooperativa, cada país resolvendo seus problemas e buscando crescer sem exportar o desemprego. Agora, as circunstâncias são outras, graças à ascensão de forças conservadoras na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com o famoso Tea Party, e na Europa, com a filosofia da senhora Merkel. As nações e os blocos econômicos estão se armando para exportar a crise para fora. Como disse a presidenta Dilma, os países desenvolvidos estão promovendo guerras cambiais, estão aumentando o protecionismo, estão reduzindo os gastos públicos, esperando que os empregos sejam cobertos com mais exportações e menos importações. A Europa já começou a reduzir seus gastos públicos de forma cruel, senador Suplicy, buscando copiar o modelo alemão de austeridade pública e economia voltada para a exportação. O atual motor mundial, a China, que muda o comando agora, mostrou que não pretende responder à crise que se avizinha com a mesma intensidade de expansão dos gastos públicos e consumo como fez em 2008-2009. Terá esse ano, provavelmente, o menor crescimento econômico em décadas. Nos anos 30 foi assim. Os países reduziram seus gastos públicos, esperando contar com as exportações para reduzir o desemprego. Mas a maioria fez isso ao mesmo tempo em que as exportações caíram, ao invés de aumentar. A resposta de muitos países foi aumentar os gastos militares para gerar empregos e tirar o povo da miséria. A guerra acabou sendo estimulada, ou pelo temor dos vizinhos que responderam por ainda mais gastos militares, ou pela necessidade de justificar este maior investimento em armamentos. É a máxima de Lord Acton, o teórico da democracia: pode-se fazer quase tudo com uma baioneta, menos sentar-se em cima dela. O mundo hoje ruma para uma situação que nos faz lembrar os anos 30. A retórica diz que precisam reduzir dívidas públicas colossais. Mas essa não é a única razão. Há uma tentativa clara de exportar desemprego através de cortes de gastos e desvalorização de moedas. Expansão cambial, desvalorização de moedas, austeridade interna e exportação para, hipoteticamente, compensar a redução interna de empregos. Empurrada pela Alemanha, a Europa está reduzindo perigosamente os gastos públicos e o consumo privado, o que leva ao aumento do desemprego. Ao mesmo tempo, aposta na grande expansão monetária e consequente desvalorização do euro, esperando que as exportações e redução das importações possam gerar empregos em volume suficiente. Na Inglaterra, a política é idêntica. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve está fazendo uma política monetária ainda mais agressiva, que de fato tem ajudado a reduzir o déficit comercial nos últimos anos, assim como tem aumentado significativamente o emprego na indústria exportadora. É oxigênio que precisava o Obama para enfrentar as teses do Tea Party e seu adversário nas eleições presidenciais. O Partido Republicano está propondo que se copie o modelo alemão de austeridade fiscal e parece que, a partir do próximo ano, poderá fazer alguma coisa neste sentido através do chamado abismo fiscal, que está sendo engendrado no Congresso norte-americano através da não prorrogação de aumentos de gasto e cortes de impostos das era Bush e da era Obama. Europa e Estados Unidos querem tomar de volta os empregos industriais que perderam para a China e Ásia nos últimos 20 anos. Mas, diferentemente de 2009, parece que desta vez a China não quer cooperar e está preferindo apostar em menor crescimento ao invés de apostar em um aumento dos gastos públicos e do consumo interno. Ou seja, a China também está apostando, senador Diniz, no crescimento das exportações. Mas esse crescimento das exportações decididamente não virá, porque todos estão cortando gastos públicos e o consumo também, cortes no consumo e aumentando o protecionismo. Logo, a mim se me afigura que a crise será inevitável. Ela pode ser suave e levar a uma estagnação prolongada, ou ser abrupta, caso ocorra algum choque inesperado, como foi, no passado recente, a quebra do Lehman Brothers. Este choque pode ser qualquer coisa, desde a saída da Grécia do euro até algo inimaginável nesse momento. Parece que a saída da Grécia foi evitada de uma forma recente e súbita com a flexibilização da senhora Merkel. O fato é que os países não vão responder à crise como em 2008, ampliando os gastos públicos. E isto, na soma das atitudes de cada país, será absolutamente mortal para a economia planetária. Vamos examinar agora, senador Diniz, senador Suplicy, o nosso quintal. Em 2009, a crise foi branda na América Latina. Foi uma marolinha, não foi o tsunami anunciado, porque os preços das commodities se recuperaram rapidamente em razão da imediata resposta chinesa à crise. Hoje, o Brasil e a maioria da América Latina são ainda mais dependentes das exportações de commodities. Quando vier a crise, não haverá saída com a manutenção do mesmo modelo primário exportador ou no mesmo modelo neoliberal de privatizações, de desnacionalização e de juros altos. Ilustremo-nos pela realidade brasileira. A situação do balanço de pagamentos está calamitosa. No ano passado, o país teve um déficit de quase 55 bilhões de dólares em transações correntes. Esse déficit está sendo coberto principalmente com o crescente endividamento externo e desnacionalização, chamada, no jargão de mercado, de investimento externo. Mas esse crescente passivo externo tem levado a buracos cada vez maiores na conta de pagamento de juros e lucros no exterior, cujo déficit anual passou de 8 bilhões de dólares em 92 para incríveis 47 bilhões de dólares em 92, para mais incríveis ainda, 47 bilhões de dólares em 2011. Este é o preço da crescente desnacionalização da economia brasileira. O pagamento exagerado de juros e lucros explica boa parte do déficit em conta corrente, mas não é tudo. Além da desnacionalização, o Brasil também está vivendo uma reprimarização ou desindustrialização e crescente dependência tecnológica. O boom das commodities gerou um significativo aumento do superávit comercial na última década. Porém, a desnacionalização e a dependência de tecnologia e serviços estrangeiros cresceram muito mais. Em menos de 20 anos, o déficit na conta corrente de serviços comerciais passou de 3 bilhões para 38 bilhões, fazendo com que a balança comercial atingisse um déficit de bens e serviços de quase 8 bilhões. O tão festejado superávit da balança de exportações de bens, 30 bilhões em 2011, decorrente do boom de commodities, não permite nem eliminar o déficit comercial de bens e de serviços. Infelizmente, nosso governo e nossa mídia apenas informam o superávit comercial de bens e nada dizem sobre o déficit comercial total de bens e de serviços. Além do déficit comercial de bens e serviços, observamos um grande declínio da nossa planta exportadora em favor dos produtos primários ou produtos básicos. O mais assustador é que esse déficit comercial ocorre em um momento em que os preços das commodities exportadas pelo nosso país ainda estão, senador Diniz, em níveis de recorde. Este aumento inédito do preço das commodities salvou o país de uma crise muito séria e o governo de enfrentar a decisão de acabar de uma vez por todas com o modelo neoliberal implantado por Fernando Henrique Cardoso. A crise só não é maior nesse momento em função da sequia, da seca norte-americana e de uma quebra nos Estados Unidos de mais ou menos 50% da produção de grãos. Graças a essa folga nas contas externas, o governo pôde dar um passo à frente na questão social, sem romper, no entanto, com o modelo econômico implantado nos anos 90. Entretanto, o preço foi pago pelo setor manufatureiro e décadas de capacitação tecnológica e industrial que definhou nos últimos 10 anos. O Brasil teve um robusto superávit comercial na indústria até 2007. E, inclusive, até 1989, tinha um superávit ou equilíbrio comercial em alta, média alta, média baixa e baixa tecnologia industrial.